Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha aí, meu pranto rolou. Que beleza, olha que coisa linda. Mais uma música aí, essa com essa vertente maravilhosa do chorinho. Um solo de clarinete na abertura, sensacional, hein?
Meu pranto rolou, mas o que água.
A gente homenageando o Vinícius de Moraes nesse programa, afinal de contas, Vinícius é uma atração aí, né? Homenageado de um show que vai acontecer no próximo dia 8 de julho, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Um show, enfim, né? Que vai reunir Wanda Sá, Toquinho, MPB4 e Dori Caymmi cantando canções do grande poetinha. Aí a gente ouvindo Meu Pranto Rolou com Vinícius e Toquinho, mais um destaque da parceria desses dois, que realmente é fantástica, hein?
Nessa felicidade, a verdade eu não via.
Como nós estamos falando de música, nós vamos conversar agora sobre festivais de música independente. O Brasil, aliás, é um celeiro de música e um celeiro de grandes, né, nomes que acabam sendo gerados em festival. Aliás, Toquinho participou de festival, Vinícius, muita gente. Leila Pinheiro, né, que a gente tem hoje como uma das grandes divas da música brasileira, da Bossa Nova especialmente, foi iniciada ali no Festival dos Festivais de 85, mas fora isso, né, os pequenos festivais ou os festivais de música independente, especialmente do rock, do indie, né, dessa turma do rock independente, o Brasil tem um celeiro bacana, uma grande quantidade de festivais pelo país afora que fazem um trabalho super interessante, revelam novas bandas, revelam muita gente, mas que muitas vezes não tem aquele incentivo que precisava ter, né? Porque esses festivais, gente, são importantes não só para a música, para poder fortalecer a música, mas também para fortalecer o próprio turismo nas regiões onde eles acontecem. Olha, para vocês terem uma ideia, o Abril pro Rock é um dos festivais desses festivais de música independente, e o Abril pro Rock acontece lá em Recife, né? E é muito bacana, quer dizer, é um trabalho muito interessante. E a Câmara discutiu essa semana na Comissão de Cultura justamente essa ideia de ter mecanismos de incentivar esses festivais. Nós vamos conversar agora com o Paulo André, ele que é produtor do Abril pro Rock, enfim, né? Que é um festival de música independente que acontece em Recife. Paulo André, prazer ter você aqui no nosso programa. Boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde, tudo jóia.
Boa tarde.
Tudo jóia. Paulo, conta pra gente um pouquinho da história do Abril pro Rock, como ele funciona, como é que ele tá hoje. E depois a gente fala mais um pouquinho, né, sobre essa questão aí de estímulo, de incentivo, da importância disso. Mas conta pra gente um pouco o que é exatamente o Abril pro Rock.
Olha, o Abril pro Rock nasceu de um incômodo que eu tinha de ver tanta banda legal na cidade, tanta banda promissora, né? E como somos aqui do Recife, desde a geração de Alceu Valença, você falou aí agora da MPB, esses festivais competitivos, né, que haviam das TVs. E então, desde a geração do Alceu Valença, Geraldo Azevedo, do Lula Cor, que a gente não tinha uma cena tão intensa na cidade. Mas a gente estava completamente fora do mapa da música pop, né? Depois que essa geração da MPB se consagrou nacionalmente, a gente, nos anos 80, não conseguiu... Eu estenderia isso para todo o Norte e Nordeste. Depois da geração da MPB, até os anos 90, o Norte e Nordeste não tinha conseguido revelar, mostrar uma nova geração nacionalmente, né? Então vem essa geração do chamado Mangue Beat, o Manifesto Mangue é de 92, das duas bandas, Chico Science, Nação do Mimo, do Liga S.A. E aí a gente... em 93, resolveu juntar 12 bandas da cidade. As bandas não tinham gravadora, eram bandas novas. E o Maracatu na São Pernambuco, porque o Abril pro Rock sempre teve esse link com a música tradicional da cidade. A gente queria mostrar para a gurizada de onde o Chico estava tirando, porque naquele momento também a cultura popular, o coco de roda, o maracatu, o caboclo estava completamente distante da classe média. Eu diria que estava sendo colocado na prateleira de um museu. Uhum. E aí essa geração e essa música e o Maracatu Nação Pernambuco, eu diria que foi responsável por provocar essa revalorização da música tradicional pernambucana pelos jovens que saíam para ouvir maracatu. Então, muita gente estranhou na primeira edição a gente convidar um maracatu para um festival que se chamava Abril para o Rock. Mas a gente queria mostrar exatamente a diversidade da cidade. Então, as duas bandas do Manifesto Humano estavam no primeiro Abril para o Rock, Mundo Livre e Chico Science na São Zumbi. Dois nomes remanescentes da cena Ubigrid, aqui do Recife, né, que era a cena que tem um lendário disco, Caim Durido, Lula Corto e Zé Ramalho, então a gente convidou o Lula Corto. O Laílson, que fez um disco também enigmático com o Lula, que chama Sáquiva, que é um disco instrumental, a gente convidou a banda do Laílson na época. Né? E essa nova geração, Paulo Francis Vai Pro Céu, Cavalo do Cão, Tempo Nublado, Academia do Medo, que ainda eram bandas fortemente influenciadas pelos anos 80. Então, na primeira edição, a gente conseguiu ter 1.000 pessoas. Eu esperava no máximo 500. Então, a cidade estava vivendo um momento incrível. Foram dias incríveis, aquele início da cena mangue, as primeiras edições do Abril para o Rock.
Muito bacana isso, você falar de trazer para a juventude. Quer dizer, de onde? Porque a proposta do Mangue exatamente era essa de misturar, né, elementos da música regional do Nordeste, especialmente Pernambuco, né, do maracatu e tal, com o rock. Quer dizer, você trazer essa linguagem, essas duas linguagens, dentro de um mesmo contexto. Né? Mas o jovem, o jovem que desconhecia o maracatu não sabia de onde é que aquilo estava vindo. Né? Quer dizer, de onde vem esse som tão novo que está misturando rock com uma coisa que eu não sei o que é muito bem. Né?
Isso aí. E engraçado que o Abril para o Rock acabou influenciando o aparecimento de outros festivais. Eu lembro que em 97, foi a 5ª edição do Abril para o Rock, a gente saiu do Circo Maluco Beleza por causa de uma forte chuva que caiu no ano anterior e interrompeu o último dia do festival. E a gente viu que não podia mais fazer no lugar, que era aberto, e fomos para o pavilhão do Centro de Convenções. Então, nessa 5ª edição, a gente trouxe o Distrito Federal, que era uma banda aí dos anos 80 de Brasília, e que tinha voltado há pouco tempo. Então, quando a galera do Distrito Federal chegou aqui, viu abrir para o rock, a gente passou a ter 2 palcos, e era um momento incrível, era o auge do real, era o auge do mercado fonográfico brasileiro. Isso eu soube depois, os caras disseram, meu irmão, a gente tem que fazer uma história dessa em Brasília. E aí eles voltaram para Brasília e tinha uns porões aí na região central de Brasília que as bandas ensaiavam. E aí o nome do festival, então o porão do rock nasce de um incentivo que os caras tiveram ao ver...
Abriu pro rock.
E essa história aqui do Abriu pro Rock, e a gente fica muito feliz. Eu, quando eu escutei essa história, fiquei muito feliz. E sou de uma geração, quando trabalhava com Chico Science na São Zumbi, a gente não tinha nem um calendário, nem um circuito de festivais independentes no Brasil para tocar. Hoje, as novas bandas, os novos artistas, usam de um circuito e um calendário de festivais que acontecem hoje em todas as regiões do país e durante o ano inteiro. Para você ter uma ideia, durante o carnaval, nós somos o país do carnaval. Hoje, durante o carnaval, existem 3 grandes festivais independentes que acontecem nos dias do carnaval. O Rec Beat, aqui em Recife, o Psycho Carnaval, que é um festival de psychobilly que acontece em Curitiba, e numa cidade chamada Rio Negrinho, em Santa Catarina, acontece em Psicodália, que hoje é um dos festivais mais incríveis do Brasil. As pessoas que trocam no YouTube, quem tiver curiosidade de ver, eu estou planejando no ano que vem abdicar do Carnaval do Recife e Olinda para viver essa experiência lá do Psicodália.
Ah, que bacana, bacana demais. Agora, o André, que você pode tirar, né, desse debate aqui na Comissão de Cultura? Você acha que o próprio fato da comissão estar debatendo esse assunto e de que maneira você acha que pode haver aí um estímulo, né, um incentivo para que esses festivais de música independente possam continuar acontecendo, só que com mais incentivo, e promover também o turismo? Quer dizer, porque é um chamariz para as cidades onde acontece, né, com certeza.
Exatamente, cara. O Abril para o Rock, por exemplo, ele acontece aqui em Recife, fizemos esse ano a 25ª edição, e esse ano a gente teve caravanas de van, caravanas menores, com 8, 10, 12 pessoas, mas também de ônibus, de 16 cidades do Nordeste. Natal, João Pessoa, Caruaru, Campina Grande, Maceió, dependendo das bandas internacionais, vem caravana de Salvador e Fortaleza, que são 12 horas de carro ou de ônibus.
Uhum.
Né? Então a gente movimenta a região. No caso do Bipro Rock, a gente tem o patrocínio da Petrobras. Mas ainda assim é difícil para a gente fechar a conta, porque o preço de ingresso é barato. Eu diria que o Nordeste não é exatamente um lugar rock and roll, né? Mas a gente está nessa há muito tempo e continua acreditando. O que eu lamento muito que você tocou aí no assunto é que eu espero algum desdobramento dessa nossa reunião aí na Câmara com os deputados, porque é muito triste a gente ver festivais que fomentaram cenas musicais nas suas cidades, estados e regiões e acabam descontinuados e não acontecendo porque o festival não conseguiu aprovar na lei de cultura local ou porque o patrocinador descontinuou. Então, no Brasil, o patrocínio privado para esse tipo de música, que não é a música que está na grande mídia, que não é a música da massa, é muito complicado. Quando você vê, por exemplo, empresa de cervejaria ou de refrigerante, eles não dão patrocínio pelo valor do projeto, porque querem incentivar a cultura, a cena daquela região. Eles dão de acordo com o que eles têm o potencial de vender de produto durante a festa. Então, eles calculam uma média de consumo de 3 latas de cerveja ou refrigerante por pessoa, e se você tem a expectativa, vamos dizer, de 1.000 pessoas, eles vão te dar o patrocínio em cima de uma venda de 3.000 latinhas de cerveja ou refrigerante. Então é uma relação muito complicada. E eu posso afirmar para você que a nova música brasileira que circula internacionalmente, a música brasileira que tem uma identidade e que leva essa contemporaneidade da produção musical brasileira, ela circula nesses festivais independentes.
Com certeza.
Dá, por exemplo, alguns nomes nos últimos anos, como o Johnny Hooker, que é aqui de Recife, o Johnny Pequeno abriu para o rock em 2009, depois eu convidei ele novamente em 2014, porque ele tinha atuado no filme Tatuagem, do Milton Lacerda, que foi o primeiro longa que Milton Lacerda dirigiu, que é um dos maiores roteiristas do Brasil. Então, por aquele momento do Johnny, eu resolvi convidar ele de novo. Depois disso, ele entrou numa novela da Globo, e aí fez os programas, e hoje ele é um headliner, uma atração principal desse circuito dos festivais. Tem o Lineker, que já teve uma outra origem, que é a questão da internet, né? Aquele vídeo do Lineker, que é não sei se ele é um trans, mas enfim, é chamado também a Lineker, e ele aparece lá vestido de mulher, um rapaz negro, e aí esse vídeo viralizou no país e deu visibilidade à música dele, né?
Com certeza, então, com certeza.
A base,
Paulo André...
dessas bandas são os festivais independentes.
Com certeza. Paulo André, que é produtor do Abril Pro Rock Festival, aí, que está desde 93 aí na estrada, revelando, né, grandes nomes da música e bandas, enfim, trazendo, né, essa possibilidade aí dessa moçada nova começar a fazer um trabalho tão bacana como a gente viu em tantas oportunidades. Paulo, muito obrigado por participar aqui com a gente. Um grande abraço para você, sucesso aí na continuidade do Abril Pro Rock. E vamos aí lutar por um incentivo maior aos festivais de música independente, com certeza. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigada, boa tarde, Paulo.
Obrigado a vocês, um abraço a todos os ouvintes.
Um abraço, tá aí. Paulo André, portanto, do Abril Pro Rock. A gente vai conversar agora com a deputada Renata Abreu, ela que é do Podemos de São Paulo. Deputada, prazer em tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a todos os ouvintes. Edson, Carol, é um prazer estar com vocês no programa.
Boa tarde, deputada.
Pois é, deputada, de que maneira, na sua avaliação, o Legislativo pode contribuir aí com essa demanda, né, dos produtores, especialmente os produtores de música independente, que não tem acesso à grande mídia, né, que não tem acesso ainda às grandes gravadoras, para poder estimular esses festivais de música independente, tanto do ponto de vista do que é importante para os músicos, mas também para as cidades onde esses festivais acontecem, porque também é um chamariz para o turista, né?
Ah, sem dúvida. Eu acho que as leis de incentivo, como por exemplo a própria Lei Rouanet, elas precisam ser facilitadas. Inclusive, eu tenho um projeto de lei na Câmara para que se estenda o benefício, né, das empresas que investem nas atividades culturais, não só restrito às empresas do lucro real, mas também ao lucro presumido. Para que pequenas empresas possam apoiar essas atividades culturais, as festividades, os eventos de música, inclusive, de uma forma mais simplificada, porque a rua nem como ela é hoje é difícil captar. Uhum. E só no artigo 18 que você tem 100% de abatimento. Então, ela precisa ser aprimorada para que mais pessoas invistam na cultura. E esses festivais são extremamente importantes para o turismo, para a geração de renda local, para a geração de emprego, né? Você vê aí o Carnaval de Salvador, você vê vários carnas acontecendo, festival de rock, música. O quanto estimula a economia, enche os hotéis, enfim, é muito importante.
Pois é. Essa atividade, quer dizer, a música brasileira, a gente tem muitos exemplos de pessoas que começaram em festivais e que se tornaram grandes nomes da nossa música, né? E a possibilidade de estimular a realização desses eventos é algo extremamente importante, né, deputado?
Muito importante, né? E você vê que no momento de crise, como a gente está vivendo no Brasil, são festivais que atraem gente até de fora. Então você traz recurso para o país, né? Movimenta a economia. Então a gente precisa olhar com muito cuidado, com muita atenção. Lá em São Paulo, inclusive, eu tenho um centro de cultura e vejo o quanto a gente contribui para manter viva a história do país. A música, a arte, ela mantém viva uma história. Então nós temos o dever de incentivar, porque ela não morre, ela fica viva nos nossos corações.
Agora, essa questão da Lei Rouanet, deputada, que a senhora coloca, é um debate que a gente já vem comentando há bastante tempo. Fala-se muito nas necessidades de se fazer aprimoramentos e melhorias na Lei Rouanet. A senhora tem expectativa de que isso saia daqui para frente? Porque até um debate, quer dizer, acontecer esse tipo de debate, como aconteceu essa semana, Comissão de Cultura e outros debates que estão acontecendo aqui na casa, para realmente haver essa modificação. Porque a gente, né, essa questão das necessidades de mudança, a gente vê falar há bastante tempo, mas precisa que elas sejam efetivadas, né?
O projeto caminhou muito bem, já foi aprovado na Comissão de Cultura, já está na CCJ, ele é terminativo lá. Então, é um projeto que muita gente tem ligado, parabenizando. Eu acho que você facilitar, de fato, a lei de incentivo, para que pequenas empresas possam contribuir, é muito positivo e está sendo muito bem aceito na Câmara. Não vi restrição, pelo contrário, só apoiamentos. Então, eu acredito que é um projeto que vai passar, né? Em paralelo, também tem o mesmo projeto na questão do esporte, e que eu acho que em breve isso vai ser possível, porque a Lei Rouanet, ela é burocrática, ela é complicada, é difícil as pessoas, muitas vezes, investirem, né? Você não tem 100% de abatimento, somente em algumas situações. Então, você não tem tanto estímulo, né? Principalmente para o pequeno produtor, porque os grandes produtores, as grandes empresas, que muitas vezes elas mesmas elaboram os projetos para elas investirem.
É verdade.
Então, você tira do pequeno produtor essa possibilidade de aprovar um projeto, de fazer o seu próprio sonho, né?
E fazer a captação, né?
Uhum. Facilitar a captação, exatamente. Esse tem que ser o nosso objetivo com uma lei de incentivo.
Maravilha. Deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Deputada, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco. Grande abraço, sucesso aí no projeto. Vamos continuar acompanhando. E aí, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, conversar com os nossos ouvintes.
Obrigada, um grande abraço a todos os ouvintes.
Um abraço para a senhora também. Está aí a participação da deputada Renata Abreu, ela que é do Podemos de São Paulo, conversando aqui com a gente sobre a questão do incentivo aos festivais de música independente. E agora vamos de música. Vamos decolar com essa belíssima canção de Tom, de Toquinho, Vinícius e Chico. É muito bacana essa canção, hein? Uma das minhas favoritas, Toquinho e Vinícius, né? E aí com a participação especialíssima, né, do Chico Buarque, né, nesse tema de Orly. Vamos lá.
Antes que um aventureiro lance mão, pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e pros da pesada diz que eu vou levando. que anda aquela vida à toa? E se puder, me manda uma notícia boa.
Buarque de Holanda, Toquinho Vinícius, Samba de Orly, essa belíssima canção aí pra você no Feijoada Completa. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.